Olá, boa tarde. Estamos aqui diretamente da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri, no nosso primeiro Inova SDPD deste ano. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Márcia Bueno, estou aqui do meu ladinho com a Adriana Leal. Nós vamos fazer a nossa descrição de imagem e começamos na data de hoje, neste momento, o Inova SDPD. Eu estou vestindo um vestido vermelho, de bolinhas brancas e azuis, estou vestindo também uma sandália preta, tenho 1,68m, sou loira e estou usando um óculos vermelho. Boa tarde, Adriana, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Márcia, boa tarde a todos. Eu estou vestida com uma camiseta de cor vinho, a minha calça é calça preta, estou com um tênis, eu tenho 1,70m, e tenho cabelos médios de cor escura. E sou morena clara.
Muito bem. Este é o Inova SDPD. Quero já aqui agradecer a nossa intérprete de Libras, a Clarice Araújo, que está conosco aqui fazendo a nossa interpretação. Agradecer também a Emily, a estagiária que está conosco, e a Júlia Martins também, que está aqui nos apoiando. Para quem está assistindo o Inova SDPD de hoje, esse programa ele é gravado aqui na Secretaria. O intuito do Inova SDPD é mostrar as ações e serviços que a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência executa no nosso município. E também é um espaço para levar informações, refletir sobre o universo da pessoa com deficiência. Então, a cada 15 dias, temos aqui o Inova SDPD. Para você acompanhar, esteja sempre ligadinho no nosso Facebook e no Instagram da Secretaria. Quero agradecer o nosso secretário Carlos Roberto, professor Carlinhos, que está à frente desta pasta. E vamos começar? Vamos começar, né,
Adriana? Estamos aqui à disposição.
O nosso Inova de hoje, estou com a Adriana Leal, ela é educadora física do setor Saúde em Movimento da SDPD. Nosso tema hoje é movimento em circuito. Nós vamos entender tudinho daqui a pouquinho. Eu queria começar com a Adriana, perguntando, Adriana, o que é o saúde em movimento que acontece dentro da secretaria? Como é que é o acesso a esse programa?
Bom, Márcia, o saúde em movimento é um setor da SDPD que atua com a educação física, voltada ao atendimento da pessoa com deficiência e tem como objetivo o bem-estar. Além desta proposta de atividade, nós temos também os esportes de rendimento.
E como é que tem acesso ao saúde em movimento?
Sim.
Vem até a SDPD, qual o departamento de entrada, como funciona?
Sim, é porta aberta, né? Todas as pessoas com deficiência precisa estar cadastrado aqui na SDPD, tá? Pessoas acima dos 7 anos de idade.
Isso é importante.
Tem que ser munícipe, né? E essa pessoa, ela entra porta aberta, na sala, aquele departamento, no térreo, e ela pode nos procurar para marcar uma avaliação. No caso, é uma triagem, tá? Nessa triagem, passa por nós, do departamento, do setor de educação física. E aí nós vamos eleger essa pessoa para o serviço. Então, quais seriam as melhores atividades físicas voltadas a essa pessoa com deficiência?
Ok, então é importante que a Adriana falou que qualquer serviço da secretaria, as famílias, a pessoa com deficiência deve procurar a nossa secretaria, o departamento porta de entrada, não precisa agendar. É só chegar, funciona até às 19 horas, né?
Isso. Todos segunda os dias. Segunda a sexta.
Segunda a sexta. Então, traga a documentação, os documentos oficiais, o laudo médico, né? E eles vão orientar as assistentes sociais, fazer o seu cadastro, já sai a carteirinha de identificação da pessoa com deficiência na hora, então você já pode levar mais um documento, né, que vai te facilitar aí o reconhecimento, né? Um documento válido no município de Barueri, e também verificar os serviços que nós podemos oferecer. No caso, a Adriana, ela fica nesse setor de saúde e movimento, a partir dos 7 anos de idade. Isso é uma notícia muito boa, sim. Né? É um serviço que atende pessoas menores de 18 anos, então uma notícia muito boa. E eu queria saber quais são essas modalidades dentro de saúde e movimento.
Então, nós temos, de acordo com a avaliação, né, a triagem dos profissionais, nós somos uma equipe de profissionais, aí... Dentro das reuniões técnicas, a gente define quais seriam as melhores habilidades, as melhores atividades para essa pessoa com deficiência, tá? Atendendo às 6 modalidades. Então, a pessoa tem a deficiência visual, auditiva, transtorno do espectro autista,
física
e múltipla, e faltou uma, né? Que a gente não falou. Intelectual também, né?
São 6 modalidades.
Isso. E aí, de acordo com o nosso critério e a nossa avaliação, a gente direciona, por exemplo, para uma atividade de ginástica, né? Ou para uma atividade de condicionamento físico, ou uma atividade voltada mais para a parte de fortalecimento, com sobrecarga, né? Coisas que a gente sabe que trabalhando as capacidades físicas para que a pessoa consiga desenvolver da melhor forma possível dentro da condição física dela no momento.
Tá, então é uma iniciação a algumas modalidades.
Isso, só que a gente atualmente está solicitando o atestado médico. Por quê? O atestado médico nos assegura, enquanto profissionais, de que essa pessoa ela está apta à prática de atividade física. Por exemplo, muitas vezes... Isso não acontece muito, mas pode acontecer com crianças menores. Nós atendemos uma faixa etária entre, né, de 7 até a idade que for, não tem limite de idade. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está com algum problema relacionado à questão cardíaca, então precisa passar por uma avaliação médica. Às vezes a pessoa está com um outro tipo de problema relacionado à questão hormonal, né? E tudo isso altera a condição física própria das pessoas em geral, né? Isso não só pensando na pessoa com deficiência, qualquer um de nós, né, deveria fazer essa avaliação junto ao médico.
Ok. Adriana, e dentro dessas categorias de iniciação, nós temos também a bocha paralímpica?
Isso, nós temos a iniciação da bocha paralímpica, né? Nós temos...
Vôlei?
Do vôlei sentado também, iniciação.
Tá, e eu gostaria que você falasse um pouquinho do goalball.
O goalball é uma modalidade nova. Nós passamos no final do ano passado por uma capacitação junto ao Centro Paralímpico Brasileiro. E nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco melhor o goalball. O goalball ele é mais uma modalidade específica para pessoa com deficiência visual,
okay.
Né? Porque é uma modalidade olímpica. E, por outro lado, também tem pessoas que não têm a deficiência visual, mas é importante a gente perceber que ela é bem específica. Mas qualquer outra pessoa, trabalhando na questão da recreação ou uma atividade de movimentação, pode também praticar essa modalidade.
Do goalball.
Do goalball. Aí é um jogo que a quadra é próxima, é parecida com uma quadra de vôlei,
tá.
Né? E tem um gol grande, tem uma extensão de 9 metros no fundo. E aí jogam 3 contra 3. E a arbitragem hoje ela é feita toda em inglês. Então, o árbitro, ele fala. Quando iniciou o start, começa o jogo, parou.
Você tem um vocabulário próprio do goalball.
Isso, mas para a iniciação a gente tem condições de
iniciar.
De iniciar.
E o goalball é diferente do futebol de série.
Isso, é diferente. O goalball, ela tem uma bola, até trouxe aqui,
tá,
né?
Tá, pega para a gente.
Essa bola, ela tem um guiso, né? E aí utiliza os arremessos e o objetivo do jogo é fazer gol no time adversário. E o adversário também, todos cegos, tá. E não pode ter ruído, não pode ter barulho.
Tem que ter um local em silêncio, então.
Exatamente. E o futebol de 5, no caso, são também cegos, os que jogam na linha, porém, os goleiros... A quadra é muito próxima de uma quadra de futsal, né? Aliás, é uma quadra de futsal, só que tem os chamadores e tem uma questão que envolve a quadra, porque como não tem lateral, essa bola, sim, ela continua em movimento.
Tá. E aí tem o goleiro,
tem
um, né?
Então, tem todos, tem um guiso.
Tá.
Tem uma espécie de chocalho aqui dentro, tá?
Muito bacana. Que vai conduzir, né, o sentido, né? Onde está a bola para que os jogadores.
Aí, como que é importante a gente estimular o aparelho auditivo, né, das pessoas. Fica um pouco mais difícil para a pessoa que tem a surdez, né? Então fica mais complicado. E aqui também, ó. Aqui também é uma bola que está bem surradinha, né?
Está bem, significa que estão usando bastante, isso é
tá
importante.
Estão
treinando bastante. E eu até chamo atenção aqui, eu faço esse adendo, que vocês que gostariam de entender um pouquinho mais desse Departamento de Saúde e Movimento, da SDPD, não deixe de ver o Instagram, o Facebook da Secretaria, porque semanalmente saem várias atividades, né? E dos atletas treinando, algumas modalidades, sim, até que você colocou aqui, né? Condicionamento físico, isso, né? Então acompanhe, porque é um departamento que não para, é em movimento mesmo, né?
Exatamente isso, Márcia. O Departamento de Saúde é em movimento.
E as famílias também participam?
Olha, a partir da triagem, né, que a gente desenvolve, a gente vai verificar o perfil desse usuário e se necessita ou não da companhia desse familiar. Quando a gente percebe sim, aí a gente solicita a participação do familiar, né? No sentido de quê? De que o familiar ele possa acompanhar esse processo de aprendizagem, né? E também de adaptação. E também, por outro lado, podendo dar continuidade em outros dias que ele não frequenta, que é esse dependente.
Sim, é para replicar em casa, né?
Exatamente.
Na verdade, é importante, né?
Dar continuidade.
Porque, Adriana, já perguntando, a gente já falou da idade, que é a partir dos 7 anos, que tem esse projeto de saúde e movimento na SDPD. Dentro desse sentido, quantas vezes por semana, quanto tempo que é, se é individual, se é em grupo? Então, explica um pouco para a gente.
Depende dessa triagem, dependendo dessa triagem que a gente traçou. Tem o primeiro momento, que é a fase de adaptação. Então, a gente começa a conhecer esse usuário, começa a entender como que ele funciona, né? Começa o trabalho efetivo, né? E a duração é de, no máximo, 60 minutos. Okay. Pode variar entre um e outro.
Porque dependendo, pode ser mais cansativo para um mesmo.
Exatamente. Como a gente trabalha em movimento, a gente desenvolve as capacidades, né? Procura trabalhar as capacidades físicas, né? Dentro desse contexto. Ou seja, a capacidade física é todo atributo treinável do organismo humano. Então, são N possibilidades de desenvolver. Então, quando a gente inicia o trabalho, a gente percebe que a pessoa está mais fatigada, cansou, né? Porque a gente trabalha o quê? Com a resistência cardiorrespiratória, trabalha um pouco com a velocidade, né? De conseguir executar a coordenação motora. Então, quando a gente percebe que a pessoa está um pouquinho fatigada, a gente dá uma pausa, vamos tomar água, né? Aí faz o convite, vamos tomar água, e aí respira um pouco, que muitas vezes acaba fazendo exercício e acaba
fatigando, porque
fatigando, tá esquece, né? A gente fala assim, respira. Muitas vezes nós aqui, né? Vamos respirar, né? Com calma, tranquilamente. Então, às vezes a gente tem que lembrar que tem que respirar.
Tá certo. É essencial, né?
É essencial, porque sem respirar não tem como.
Ok, né? Então as famílias podem participar ou não,
podem,
dependendo de caso a caso.
Caso a caso. O nosso intuito aqui dentro da secretaria é trabalhar em pequenos grupos. Mas tem algumas situações de algumas pessoas com espectro autista que necessita de um atendimento mais individualizado.
Okay.
Mas à medida em que ele começa um trabalho, a gente começa a perceber que ele tem condições, se ser inserido num grupo de 2, de 3, de 4, de 5, ótimo. Então, isso é um processo a longo prazo.
E dentro da parte técnica, o que se desenvolve, né, na parte física, na parte de concentração? Você estava falando
desenvolve
muito da questão.
Todas as atividades físicas voltadas à questão do movimento. Né? O ser humano ele é biopsicossocial. Né? Então, ele precisa do movimento. Porque o movimento é importante para o quê? Para a gente estimular uma série de questões motoras e, ao mesmo tempo, também a gente consegue liberar alguns hormônios, né? Então, os hormônios do prazer, como a endorfina, como a serotonina, a dopamina. Então, são hormônios extremamente importantes. E é interessante, os hormônios, a partir dos 15 minutos, você já começa a liberar esses hormônios, né? Claro. E o que é interessante também, a falta desses hormônios no nosso organismo pode acarretar o quê? Os baixos níveis, né, de hormônios no nosso organismo pode acarretar numa autoestima baixa, numa compulsão alimentar, a pessoa pode ficar mais fadigada com um estímulo pequeno, né? Por exemplo, caminhou daqui até um lanche de escada, a pessoa já começa a ficar fadigada. Então, muitas vezes, por isso, da importância do médico nessa relação, para que ele faça essa avaliação, para que a gente consiga, né, estar pensando nesse indivíduo como um todo, né? Pensando na pessoa com deficiência como um todo. Por isso que é importante essa parceria com a família.
Para manter, né, em casa também, né? Ficar em casa, né? Às vezes uma simples caminhada, ajuda muito, exatamente, né?
E tem um projeto aqui, né, no município, que é trabalhar com as crianças menores, né? Nós temos a primeira infância. Né? Super importante também. E assim, com criança, trabalha com conteúdos voltados para criança. Com adolescentes, trabalha conteúdos voltados para a pessoa, quando os adolescentes. E adultos, da mesma forma. Tá? A gente agrupa de acordo com o perfil, de acordo com a faixa etária também.
Tem a questão da observação de toda a equipe, né? Multidisciplinar, sim, né? Sim. Não é só fazer a inscrição e começar, né? Você tem feito uma anamnese,
é bem minucioso.
Já fez alguma atividade física, sim, né? Os limites, né? Respeitando os limites, se respeita também a iniciação em qual prática esportiva, sim, né?
O que é importante salientar durante o trabalho do profissional de educação física, de que os desafios têm que ser algo que seja palpável, que ele consiga atingir, né? Solicito uma pessoa que ainda está com muita dificuldade para realizar determinado movimento. Por exemplo, eu peço para ele saltar. Então, eu pego o meu bambolê, né, e peço para ele saltar. E ele ainda não está em condições de saltar, porque é algo muito específico.
Esse aprendizado ainda, esse se aprendizado. Levantar um pé primeiro.
Então, assim, tenho que respeitar, sim, o limite individual de cada um. Uns conseguem, outros não. Então, a gente vai adequando.
Sim, de acordo com a pessoa. Isso é importante. Esse plano de atendimento é muito importante, porque não dá para colocar todos no mesmo, né, método. Vamos fazer tudo assim, cada um respeitando as suas limitações, né? Adriana, então, ó, a gente já falou bastante aqui para você que está entrando agora. Nós começamos a falar sobre a saúde em movimento, que é um projeto aqui da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como você acessa esse serviço. Adriana já explicou tudo, quais são as modalidades, né? Falamos até da bocha paralímpica, do vôlei sentado, né? De esportes novos que estão chegando agora, né? E a Adriana está inserindo, de uma certa forma, adequando esses esportes, né, à nossa realidade. E agora a gente queria saber um pouquinho, Adriana, sobre o tema do Inova de hoje, que é movimento em circuito. Então, eu queria que você me explicasse o que é isso?
Bem, Márcia, o movimento em circuito é uma das estratégias, né? São várias estratégias que você pode trabalhar com a pessoa com deficiência, né? Que a gente utiliza percursos, atividades e materiais, tá? De forma dirigida com comandos. Os comandos podem ser verbais, eu solicito que ele execute, né? Para dar esse apoio. Muitas vezes o verbal, não, ele não entendeu. Aí eu posso dar como exemplo, eu faço um modelo, né? Então é uma
coisa. Para ele copiar.
Para ele possa reproduzir, sim, ou copiar, sim, aquilo que eu estou, né, dentro da condição cognitiva. Imitar, sim, isso. Sim. Exatamente. Então, alguns que não conseguem imitar.
Exato, exato.
E outros, esses com mais dificuldade ainda, a gente utiliza o tato.
Sim.
De pegar.
Apoiar
para ajudar. Ó, tem que correr, vai até determinado limite. Ó, agora você vai ter que desviar do obstáculo. Né?
Porque isso, o circuito... essa é uma novidade bacana, né? O circuito muito utilizado em vários lugares, né? Em várias academias, sim.
É.
Mas ele impõe limites, né?
Sim, porque você tem que desenvolver...
As barreiras, né?
É, muitas vezes, ó, por exemplo, eu trabalho com um cone, né? Então a gente coloca vários cones, pode ser cones, pode ser outros objetos, né? E aí o que acontece? Eu solicito, né, que eles façam um trajeto, né? Um zigue-zague aqui, passando entre outro. Muitas vezes, alguns não entendem, passa direto.
Sim,
né? Não compreendeu. Então, em alguns momentos eu faço o modelo, outros eu tenho que conduzir, eu tenho que pegar um modelo. Outros até eu tenho que desenhar no solo.
E é legal que você pode discriminar também, né? Comece no cone azul, no laranja,
sim.
No amarelo.
É interessante porque com crianças, o colorido, né, chama bastante atenção. Mas, por outro lado, não pode ter muito estímulo visual,
sim,
né?
Sim.
Que aí se perde um pouco. Às vezes eu utilizo uma mesma cor. Né, numa sequência, às vezes eu utilizo de cores variadas. Depende muito.
Depende. E o circuito nunca é igual ao outro. Toda semana há variação.
A gente faz, sempre tem uma variação. Sempre tem. Por quê? Porque tem que ser uma continuidade, começando do mais simples, e o desafio tem que ser sempre aos poucos.
Aumentando os desafios.
Aumentando.
Senão ele
conseguiu desenvolver essa atividade. E aí... perde a motivação.
Perde.
Isso é qualquer um de nós, né?
Exato. Para todo mundo.
Se você faz uma atividade, no primeiro momento, você sentiu dificuldade, aí você fez. No segundo, ok. No terceiro, você não vai ficar com aquela motivação.
Exato,
de fazer. Aí você tem que criar um novo elemento. Então, cabe nós, profissionais de educação física, né, de ampliar esse repertório dele.
Tá. Adriana, e no circuito também, esse movimento e circuito, também pode ser individual ou em grupo?
Pode. Pode ser individual. Pode ser na sequência. A maioria dos circuitos, ela tem uma pausa. Então, um executa, o outro aguarda, espera a vez. Mas também pode. Depende muito do grupo.
Do grupo.
O circuito é algo que eu posso fazer sequenciado. Eu posso fazer intervalado. Depende muito. É uma estratégia, né? Então, cada profissional dentro do seu grupo de trabalho, né, que verifica lá o perfil do usuário, estudo sobre orientação e supervisão. Eles não fazem, não executam sozinhos. Eles sempre estão de olho, orientando, ajudando, ajustando.
Ah, você tem uma equipe, então, que te ajuda.
Não, não. Enquanto profissional, eu estou sozinha junto com eles.
Ok.
Mas no momento que eles fazem a atividade, eu estou direcionando, eu estou olhando, eu vejo se ele tem uma dificuldade maior aqui. Então, eu faço sempre essa observação.
E Adriana, eu vejo que você trouxe vários equipamentos aqui. E alguns que não estão aqui, mas que existem na sua sala lá.
Sim.
Você poderia citar alguns, além do bambolê? Eu vejo uma bola grande.
Ah, sim, tem
uns equipamentos de peso.
Pode utilizar qualquer tipo de material.
Barra.
Depende muito do objetivo. Então, se eu quero trabalhar a coordenação, eu vou utilizar mais bolas.
Okay.
Se eu quero trabalhar o equilíbrio, eu vou utilizar... um bastão, que ele consiga se apoiar no bastão e consiga elevar um dos pés do solo. Então,
tem bola cesto, né? Que eu vejo que as crianças
Mini cesta que a gente pode arremessar a bola.
E é muito legal porque você descobre habilidades também, né?
Sim, sim. Que aí é uma capacidade física relacionada às habilidades, que é o arremessar.
Sim.
É o correr, né? Porque os esportes em si, se você analisar, é uma sucessão de habilidades motoras que você aprendeu para chegar no determinado jogo ou determinado esporte.
Certo. Por isso que eu falo, vocês precisam acompanhar as redes sociais da secretaria, porque eu estou vendo bastante animação, né?
Com certeza.
Passeio no parque, caminhada, está tendo bastante movimento essa turminha aí. E, Adriana, deixa eu te falar, fazer uma pergunta, porque muitas pessoas podem falar, mas entra, se inscreve, faz avaliação, passa pelos profissionais, faz um plano, né, de atendimento para cada um individualmente. Tem prazo para terminar? Como é que é feita essa avaliação? Ou eles podem continuar?
O que acontece, né, dentro do setor? Tem pessoas, a grande maioria são elegíveis. Então, são pessoas que vêm laudadas, já tem todo o cadastro, tudo certinho. Quando a pessoa ela é elegível, a gente vai dando esse estímulo, vai percebendo essa evolução e a gente se aproxima da escola, né? Da escola do familiar e diz assim, ok, ele já está pronto, está tudo bem, né? Então, existe um período ali que ele fica com a gente, porque muitas vezes ele acaba se desestimulando também. Né? Mas é muito raro, muitas vezes eles preferem ficar aqui.
Não, eles querem ficar mais aqui, né?
A maioria dos familiares me procuram, ah, podia aumentar mais um dia, mas... A nossa condição, a demanda para o atendimento é de uma vez por semana.
Eu acho bacana que essa questão da parte física, né, desse preparo físico, condicionamento físico, tomou uma importância devida, né, quando se fala em saúde. Né?
Para toda a sociedade. Acho que hoje em dia, né, saúde ela tem um conceito amplo em relação, né, não é mais a ausência de doença, e sim uma qualidade de vida, né? Você ter uma condição social de poder ir e vir.
Prevenir. Né?
Prevenir. A prevenção é extremamente importante.
E eles ficam mais... tem a questão também da o exercício, ele causa também bem-estar, né? A pessoa está se sentindo um pouco melhor. Eu vejo, estou vendo muito a turma da Bocha se exercitando e o quanto é importante para eles.
Muito,
dentro
muito.
Do esporte, né?
Muito, muito. E a parte social também,
Marcos. Sim. Isso, fala um pouquinho disso. Da
parte social. Os nossos usuários, né, da Bocha, principalmente, eles são pessoas que têm uma limitação maior em relação, que são cadeirantes, têm uma dificuldade na parte motora, né? A Bocha em si não tem necessariamente um comprometimento cognitivo muito severo,
sim.
Mas nós atendemos pessoas com déficit intelectual, né? E o que a gente percebe, como o grupo cresceu em relação à Bocha, através do trabalho de iniciação, então...
E como esse preparo mudou os resultados em quadra, né?
Com certeza, com certeza. E a exigência é a mesma para a pessoa que não tem. Assim, lógico, respeitando os limites dessa pessoa. O treino acontece segunda a sexta também, só não de quarta às quartas-feiras. A gente atende na Bocha uma modalidade de deficiência específica, então não é qualquer pessoa que pode praticar a Bocha. Né? Por isso,
a
importância dessa avaliação, dessa triagem inicial.
Do vôlei sentado também, né?
Também, porque o vôlei sentado, ela está relacionada mais a pessoas com amputação, né, pessoas que têm uma dificuldade voltada à falta de uma mão, por exemplo, pode jogar o vôlei sentado, que nasceu com a má formação, né? Ou às vezes sofreu um acidente para não perder o movimento da mão.
Sim. E eu acho bacana que a Adriana, ela tem esse olhar diferenciado, né, como profissional e para o ser humano, né, para a pessoa com deficiência, porque a gente vê casos de uma pessoa que chega para fazer uma atividade na saúde de movimento e acaba tendo a oportunidade de estar num time, né?
Com
fazer
certeza.
Fazer parte de um time.
Com certeza, isso eu não tenho dúvida. E com a prática de atividade física, como eu citei no início, os hormônios que são liberados, né, o hormônio da endorfina, adrenalina, serotonina, dopamina, ajudam e auxiliam, muitas vezes, as pessoas no tratamento da depressão. Então, pessoas que a gente detecta lá na triagem alguma questão relacionada à baixa autoestima, a questão assim, não consigo mais fazer nada, e com a vinda dela nesse serviço, como ajudou na questão geral,
social, em casa, familiar.
Porque isso é um relato, né? Eles relatam para a gente. É que muitas vezes a gente não tem esse retorno, né? Um ou outro acaba relatando nas redes sociais.
E é legal porque saem para disputar, né? A gente está falando aí de grandes campeonatos, né? Regionais. Sim. Aí.
A gente só tem que tomar cuidado, Márcia. Às vezes é uma situação assim, que o esporte paralímpico, ele acaba, os níveis vão aumentando tanto, vão ficando que acaba... A pessoa deficiente tem que ser muito boa.
A competição começa.
A competição acirrada. É tão acirrada. Sim. E a gente acaba esquecendo um pouco dessa prática do lazer, dessa prática de estar no social. Você não precisa lá ter que ser um campeão. Sim. Você já é um campeão.
Nossa,
Por ele coisas, né? Porque passou por uma situação bem delicada, sim. Que passa por uma situação delicada. Né? Então é uma vitória. Para a gente, todos são vitórias.
E a atividade física, eu acho que para todos, independente, né? Da pessoa com deficiência ou não, faz parte da vida, né? Isso melhora toda a condição dessa pessoa, social, em família. Obrigado, Emily. Ele está aqui, olha, Adriana, a gente está com uma turminha boa aqui. Olha. A Emily já anotou tudo para a gente aqui. Obrigado, Emily. A gente está dando aqui nosso muito obrigado aqui, agradecendo a presença de vocês. Vão dando curtir aí, compartilhando. É importante que essa informação que a Adriana está passando aqui chegue a mais pessoas, a mais famílias, né?
Sim.
Ah, uma coisa importante antes de eu falar. Precisa residir em Barambi?
Precisa ser munícipe.
Precisa ser munícipe. Então, ó, compartilhe com vocês aí para que chegue nas pessoas que moram aqui em Barueri e desconhecem esse serviço da secretaria, né? Para que elas possam vir aqui procurar. Né?
Só fazer um parênteses. Por exemplo, de repente a pessoa tem interesse em praticar a bocha paralímpica, e tem que passar por uma classificação funcional junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, assim, pode ser que ela não participe de nenhuma competição, mas aqui dentro da secretaria ela tem possibilidade de praticar
a
iniciação como um lazer.
Ok. Tá? Não precisa competir, né?
Exatamente. Mas nós temos os torneios, tem os momentos que a gente pode demonstrar essa modalidade. Mas é super interessante.
Então...
Quem tiver interesse, queira vir nos fazer uma visita, pode vir, fica à vontade. Aqui a gente a bocha, por exemplo, né? A gente atende aqui próximo da piscina, no andar térreo, e se quiser vir aqui para conversar, para conhecer um pouco melhor, ou até mesmo para ser voluntário.
É, tem várias possibilidades.
Exatamente.
Procura a Adriana Leal aqui. Ela é a mulher dos esportes aqui da secretaria. Vamos agradecendo aqui a Mônica Garoni, que está aqui, Renan Próspero, Zeneide, Thalita, Larissa, Thalita Desirê, Samara, Juliano, Felipe, Robert, Silene, Laís Silva, Cláudio, Ericleia, Ana Paula, Vivi Silva, Jamile, Vera Fernando, Bianca Honório, Andressa, Alan Mazzolini, Regiane Cristina, Lini Cabral, Fabiana Morim, Sidney, Érica Alves, Andressa, Tiago, Melina, Edivan, Denise, Adriana Vieira e mais aí que está entrando agora na live. Nosso muito obrigado. Espero que vocês compartilhem mesmo essa live para que a gente possa levar o Inova SDPD a mais pessoas, né? E a cada 15 dias, não se esqueça, cada 15 dias estaremos aqui de volta com mais informações e serviços, né? SDPD presta vários serviços, tem vários departamentos, e aqui você conhece a cada 15 dias um pedacinho, né, dos nossos serviços, dos nossos departamentos. Adriana, voltando à questão das habilidades, né, e os impactos da estratégia na qualidade dos usuários. Você falou um pouquinho para a gente dos benefícios, né?
Sim.
Dentro dos limites, a gente sempre tem que
frisar essa
pontuar
parte.
Isso que é importante. Você tem depoimentos dessas habilidades desenvolvidas,
sim,
de pessoas que falam: meu Deus, se eu soubesse, eu tinha ido antes, né? Praticar. Conta um pouco pra gente,
tudo...
que é para vocês, como equipe.
Tem uma demanda tipo, né? De acordo com o feedback das famílias, eles demonstram uma satisfação, uma gratificação muito grande, né? E muitas vezes eu falo: esse é o meu trabalho, é o nosso trabalho. Então, a gente não está fazendo favor para ninguém, né? A gente tem que desenvolver dentro, respeitando as condições físicas, as limitações, né? As questões cognitivas também, mas que o que deixa claro, né? São muitos impactos e habilidades que podem ser desenvolvidas a médio e a longo prazo, né? Que podem ser trabalhadas, elas são inúmeras, Então, é visível.
E a família, me conta. Porque, assim, a gente tem o termômetro, né? O termômetro...
Eles relatam que gostam muito. Então, é uma satisfação quando vem aqui ser atendido. Eles estão muito... A grande maioria da por ser um departamento, né, um setor de porta aberta, então, eles vêm para o Livre Espontânea Vontade, eles permanecem. Então, é mais difícil dizer para eles, ó, neste momento nós temos uma outra proposta. Eles preferem continuar.
Continuar, né? Eles já é ótimo que já se adaptaram, né? E colocaram o exercício como parte da vida
Alguns
deles.
Alguns se identificam mais com determinado profissional, outros em outros, mas está tudo bem. Isso não é problema para a gente. A gente não tem essa vaidade, esse melindre, assim, ah, vai ser atendido por um professor X ou Y.
Não, é uma equipe, na verdade.
Porque nós somos uma equipe. Exatamente. Né? Então, hoje nós estamos com 5 homens, né? Então a grande maioria, e nós estamos agora com 3 mulheres, né? Então a grande maioria são homens.
São homens da equipe, né? Então são profissionais qualificados,
sim,
capacitados. A Adriana colocou bem aqui a capacitação, né? Que está sendo ampliada aí,
exatamente,
né?
Exatamente. É. Ó, desde 2019, a gente tem uma parceria junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Então a gente iniciou no primeiro momento, depois... que foi um movimento paralímpico, que dá um espectro geral de como funciona o movimento paralímpico. E aí nós tivemos o primeiro curso, né, online, e depois o presencial também, que foi a bocha paralímpica. Foi super interessante. Né? E depois nós tivemos o golbol. E a intenção agora, neste ano de 2024, é dar continuidade nesse projeto.
Nessas capacitações que são extremamente importantes mesmo, porque a gente vê o número de pessoas com deficiência querendo participar.
Sim.
Isso é muito importante, né? E as famílias, como você mesmo pontuou, elas são o nosso termômetro, né? De
exatamente.
Que, olha, não dá para ser mais vezes, olha, está sendo muito bom. E eles replicam em casa, né? Porque eu vejo algumas famílias também participando, né, de projetos de vocês. As mães, eu vejo elas na ergométrica. E conta um pouquinho para a gente.
Em contrapartida, tem um atendimento às famílias. Por exemplo, eu atendo dos filhos e as mães ficam ali na espera.
Okay.
E aí tem um outro profissional de educação física que atende o familiar ali aguardando. Faz o convite,
sim,
solicita o atestado médico.
Olha aí,
para que a pessoa possa participar. E aí, concomitante, enquanto um profissional atende as pessoas com deficiência, um outro profissional atende o familiar ali ou
e olha que bacana, seja. Ou seja, parabéns, viu, para você, para toda a equipe aí do Saúde e Movimento, porque, de uma certa forma, a STPD está prestando serviço para esse usuário e para o familiar também.
E a gente faz com muito carinho, com muito respeito, com muito profissionalismo, e a gente deixa bem claro, né, o que é possível e não é.
Porque
muitas vezes a pessoa quer participar, mas o médico não liberou.
Sim. E às vezes é uma participação, uma liberação que pode esperar um tempo, né? Tem todo
sim.
o seu tempo.
E outra, às vezes a gente passa por uma triagem e ele não é elegível para o serviço, aí a gente faz o quê? Faz os encaminhamentos, né, discussão de caso junto com a rede.
Ok.
Pode acontecer
de não ser elegível
por serviço aqui, mas às vezes a necessidade desse usuário é um atendimento terapêutico e não um atendimento voltado à atividade
física naquele momento.
Naquele momento. E nada impede, ficou um tempo, nada impede de retornar.
Okay.
Não tem problema nenhum.
Perfeito. Bom, gente, eu quero aqui já agradecer você demais, Adriana, né? Essa mega profissional aqui da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri. Parabéns.
Estou aprendendo.
Pelo seu profissionalismo, pela sua competência. Adriana, já vamos aproveitar que estamos ao vivo aqui. Vamos convidar as pessoas a estarem dia 11 de fevereiro. Fala um pouquinho aí, 11 de fevereiro, domingo. no carnaval, né? CPD no carnaval. Vai ser um evento no período da meio-dia às 16 horas, no domingo de carnaval, dia 11 de fevereiro. Os blocos abertos
aberto ao público, ao familiar, à pessoa com deficiência, usuário, todos que queiram participar. Eu vou estar nesse evento também. Você pode vir, pode se divertir.
Vai participar do bloquinho merda. Aqui da Adriana.
Da SDPD.
SDPD e já vem com a garrafinha d'água, né, gente?
Sim, garrafinha d'água, se tiver muito calor, um boné, né, um protetor solar. Para a gente curtir um carnaval juntos aqui de Barueri.
Com muita saudade, um carnaval saudável.
Nossa, com certeza. Né?
Com certeza. Eu quero agradecer vocês. Se você tiver alguma dúvida de tudo que foi falado aqui, né, às vezes escapa alguma informação, por favor, entre em contato conosco. Nosso e-mail é sdpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br. Nossos telefones são 4194-4939, 4194-4938 e 4194-4945. No Instagram, nós estamos como sdpd_barueri. E no Facebook, é só procurar Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri. Já vai estar lá o logo da Secretaria. Clicar, se inscrever, curtir, acionar as notificações, né, nos sininhos no Instagram, para que toda que 15 dias você entre com o Inova SDPD no ar ao vivo e você acompanhe os nossos serviços e as nossas novidades. Cada Inova, um assunto diferente.
Sim.
Certo? Uma novidade diferente para você, usuário nosso e toda a população de Barueri. Quero deixar aqui o agradecimento novamente, Adriana, a você, tá bom? Quero que você dê um minuto aí, umas suas considerações finais.
Bom, gostaria de agradecer esse momento de poder estar, agradecer a todas as pessoas que estão prestigiando, né? Todos que você citou e alguns que entraram depois. Obrigada pela oportunidade de poder estar falando um pouco mais sobre o trabalho, né? Voltado à pessoa com deficiência, principalmente nessa área que eu tanto gosto. Né? Então, agradeço e bom carnaval a todos vocês aí. Curtam, divirtam-se com saúde.
Com saúde. Né?
Com saúde e movimento.
Muito movimento. E agradecemos aqui também ao nosso secretário Carlos Roberto, professor Carlinhos, por proporcionar um veículo a mais de comunicação para a secretaria e também ao nosso prefeito Rubens Furlan, né? Por toda essa secretaria, né? Dos direitos da pessoa com deficiência, pensada para as pessoas com deficiência e em toda a ampliação que vem acontecendo aqui. Nosso muito obrigada. E até daqui 15 dias o próximo Inova SDPD. Muito obrigada a você que esteve conosco. Agradeço a Clarice Araújo, nosso intérprete de Libras, a Júlia Martins e a Emily, que está aqui conosco no nosso estúdio aqui, no auditório da SDPD. Nosso muito obrigado, até a próxima. Mm-hmm.